Mas aqui gravando pra vocês, é o SMzinho, chamo de volta com mais um ImundoCast. Dessa cuja com um convidado que ele é meu vizinho, basicamente. Ele. Daqui a pouco ele se apresenta. Estou com meu amigo Ibura. Faça as vozes, meu menino.
Bom dia, boa tarde, boa noite, negada. Como é que vocês estão? Mais um dia de gravação, tá ligado? Vamos nessa?
Vamos embora hoje, vamos conversar, abordar temas mais puxados pro lado do vitimismo, que é uma das coisas que a gente vê pra caralho na internet, que é a galera conversando muita bosta. Mas antes disso, convidado, se apresente, por favor. Quem é você, o seu nome, o que você faz? Tem vergonha não, pode falar.
Fala, meus putos. Fala, rapaziada e mulherada e todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Jones, eu tenho 28 anos e já conheço o Vitor praticamente há quase 20 anos. A gente sempre foi vizinho aqui do bairro.
Tocava cavalo mago.
Com certeza absoluta, a gente teve a oportunidade aí de desfrutar de muitas coisas, descobrir muitas coisas, inclusive através da internet. Hoje eu também trabalho com a internet. E, queria agradecer aí pelo convite. É o primeiro podcast que eu faço. Como um bom comunicador e um bom copywriter, nunca tinha tido a oportunidade de ser convidado para bater um papo dentro de um podcast, que é um formato de comunicação super importante e interessante. Tá sendo uma descoberta valiosa demais para mim. E o tema, muito bacana também. Eu vou conseguir somar muita coisa aí com vocês. Valeu!
Vai tomar no cu!
Irmão, então, quem veio dar um recado já foi embora, tá ligado?
Fique tranquilo que ele tá sentado aqui do meu lado ainda. Antes de qualquer coisa, a gente vai ter que fazer o beatbox, é delay, a gente passa vergonha. Sabe o que é beatbox? Você sabe, né, velho?
É isso. É.
O bicho é bom mesmo, velho.
Então, já que ele fez o dele, deixa eu fazer o meu. Desculpa, os brancos, eles são meio ruins com esse negócio, né, velho?
Coisa pra preto, filho, beatbox.
Deixa eu pensar aqui. não sei o assunto de novo.
Vamos lá. Cara, é tanto esse quanto do Dócio que a gente gravou. Cara, a gente tá sem dizer, sem saber mais ou menos o nome do episódio.
Eu esqueci, vitimismo.
Pronto, agora melhorou. Então, vamos lá. A gente tá vendo a porra da sociedade que a gente vê as pessoas mais reclamando, mas atribuindo coisas negativas a si mesmo e dizendo que, sei lá, ela nunca produziu porra nenhuma e não procurou produzir, mas ela se acha no direito de dizer que ninguém dá chance a essa pessoa se ela nunca se permitiu ter essa chance. Acho que você tá conseguindo entender
onde
eu quero chegar. Beleza. Então a gente vê que dentro desse ramo da internet, muitas das pessoas preferem se vitimizar, tentar depreciar outras pessoas. Isso não só no meio da internet, mas tanto no meio social, no meio do trabalho, no meio do caralho que seja, a gente vê esse tipo de situação. Eu queria saber você, Jones, você contar um pouco da sua experiência, você como cara que era do... estudava no São Judas, né, no colégio da maloqueiragem imperava.
De bairro, né, uma escola de bairro.
Era tá, na época da loucura.
Em 2008 terminei o ensino médio.
Torcida, né? Organizada, loucura. Porra. Pra caralho, pra tipo... tinha tudo pra dizer que era um cara que foda-se, que a sociedade lhe fudeu, mas você tá aí mostrando o serviço. O Ibura também, que mora no Ibura. Eu também que moro no Barro
pois
Duro,
é.
E fui repetente, o cara era 4, fui um cara... Eu admito, sou um cara preguiçoso e foda-se. Mas é isso, quero saber o que você tem a dizer, o porquê disso, pra gente poder continuar com o nosso papo gostoso e bonito.
Pô, interessante pra caralho, eu acho que vale a pena trazer um pouquinho da minha história até, né? Como um preto periférico, filho de um policial militar concursado e uma dona de casa, partindo desse princípio aí já de, às vezes, acontecer uma coisa que a gente... que eu vou trazer aqui como algo que faz parte do meu dia a dia, né, do meu trabalho, que é o cancelamento. A gente chama esse fenômeno de cancelamento, que é quando a galera, na verdade, vê você evoluindo de alguma forma e pega ali algum hack, algum código, alguma chave que você deixou, sem contexto, sem a ideia de pragmaticamente avaliar aquilo, né? Ou entender com quem você se comunica e da forma com que você se comunica. Eu acho que deve acontecer com vocês.
Acontece pra caralho.
E
acontece
aí cancela, pra caralho. Acontece pra caralho.
O pior de tudo é que esse assunto, Jones, ele não é novo nesse episódio. Ele é um assunto recorrente de vários outros episódios e coisas que a gente vive na prática, tá ligado?
Foda.
Isso é um caralho. Por exemplo, eu e Bura, como a gente tá em sempre evidência, a gente tá fazendo live, basicamente todo dia pisando em ovo pra não sofrer o cancelamento. Inclusive, eu tive um emote, vou até abrir aqui, o emote da... Você ficou sabendo, Bura, que a mijada larápia foi cancelada, velho?
É sério isso?
É sério, velho. a mijada larápia foi cancelada. Esse emote aqui, que era
emote de boas-vindas. Foi tirado
era
o piniquinho?
Era um cara com o piniquinho embaixo, xixi, pô. Os caras, sei lá, cancelaram meu boneco, velho. Cara, eu fiquei triste pra caralho, pô.
Caralho, velho.
E tu botou o que no lugar?
Não, a gente botou ele no BTTV. Ele tá clandestino agora. Ele tá funcionando, mas ele tá clandestino. Mas enfim, continue, por
favor. Meu irmão, é um fenômeno muito comum e, na verdade, às vezes você, pela imposição social ao seu redor, e às vezes por não ter aquele estímulo, né? Voltando aí pra parte da família, o meu pai, ele sempre foi super protetor. Eu acho que a big idea da geração do meu pai era adquirir uma coisa que a gente conhece hoje.
Eu queria que talvez ser não existe assim, mais, né? Meter uns inglês loucos no meio da frase, tá ligado? Queria ser foda assim.
Que é a estabilidade, tá ligado? Então, desde determinado tempo, ele quis conquistar isso pra deixar a gente confortável. Eu acho que isso, na verdade, não foi nem um cancelamento, nem ele acabou me vitimizando, porque profundamente, tudo que ele queria no começo era que eu apenas estudasse. E eu tinha certeza que ele queria que eu intelectualmente evoluísse justamente para não ser vítima de uma sociedade ignorante. Porque o vitimismo, o cancelamento, o apontar de dedos para denegrir ou minimizar alguém, ele tá muito conectado e sempre é uma pessoa que é fracassada, que não evoluiu, que intelectualmente ela não tem a vaidade possível de bater um papo como esse que a gente tá batendo, por exemplo. Na escola, velho, muito cancelamento, muito vitimismo, só que eu não me deixava abalar. Eu sempre fui um cara que teve humor em alta e a minha comunicação, de forma bem nata mesmo, eu comecei a falar com 9 meses, a minha mãe disse. Então eu tinha, hoje eu trabalho com comunicação efetivamente, mas eu tinha esse fito de me relacionar e de fazer as coisas partirem para o ponto do humor, né? Inclusive hoje eu sei que é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem. E aí, velho, na escola eu era gordinho e preto, e aí os caras me fodiam, pô. Eu tinha problema com uma parada que cresce no olho do cara, velho. Esqueci como se chama.
Tessol, cara.
Tessol. Aí os caras me chamavam de galo cego, pô. Era foda, velho, tá ligado? Mano, mas aí era o seguinte, o meu bonde de galera era um bonde que se comunicava dessa forma, ou seja, eu não me sentia vítima, pra mim não era bullying, né? Eu vou confirmar isso, porque a gente também tratava de outras coisas entre todo mundo e não tinha aquela ideia de minimizar o cara. Os caras não queriam fazer você ser menor e tal. Era humor, era brincadeira.
Criança, né? Criança tem disso, né?
Porra, parada de criança. E ao mesmo passo que rolava essa brincadeira aí no off, do lado dentro de sala de aula a gente dava nossos pulos. Aprendi a valorizar essa correria do meu pai, de pagar e tal. Ele ficava plantando isso na minha cabeça, né? Tô fazendo por você e pai, então...
Não só o seu, mas como o meu também. Até porque você acompanhou meu trajeto total. Escolar.
Total. Quase fracassado, mas chegou ao sucesso, amém.
Meu trajeto escolar foi meio complicado, então... O Vitor
quase acabou com a ordem católica aqui em Maceió, pô. A puta que
pariu. Quando meu pai fazia alguma coisa, quando ele pagava alguma parada, ele sempre passava essa informação de que é necessário um trabalho e um esforço. Ele sempre quis dizer o que era o valor do dinheiro,
e
o significado.
Isso dá a base que a gente tem hoje.
Isso aí me explica muita coisa, viu, senhor Vitor Fernandes?
Mano, essa ideia é a base de que a semente que plantaram na gente foi a de que não se vitimize, mas seja responsável. Saiba, assim, tá ligado? Que tipo...
É aquele velho conceito, né, de tipo, seja um homem, tá ligado? Porra, não no sentido de tipo, seja machão, mas não. Tipo, honre seu nome, né, velho?
Isso.
E as palavras,
juro. Palavra de homem não faz curva, né?
É isso aí. Exatamente, e aí, velho, exatamente. Na escola eu consegui trilhar bem, de boa. É interessante que desde a 8ª série a gente tem que escolher, na época... A faculdade que ia fazer, na 8ª série, eu tinha 14 anos, pô. Eu entrei na UFAL, tinha 17. E aí, eu escolhi letras e deu tudo certo, passou o ensino médio, eu entrei na facu. E aí, lá na facu, eu achava que ia ser cancelado, que ia me fuder, que a galera ia olhar pra mim de uma forma diferente, mas foi o contrário, velho. Espero até que a Carol não escute esse podcast, mas eu fiz um sucesso do caralho, porque era eu e mais 2 caras na sala, com mais 57 meninas, e um dos caras não era cara. Não sei se vocês entenderam. Tá ligado?
Sim. O cara curtia a cara, pois era besteira.
Mais ou menos isso. O Lucas, inclusive, o cara hoje tá morando em Paris, pra vocês terem ideia também, porque rola muito isso com a galera massa, desse lado aí, né? Que às vezes o posicionamento é difícil, mano, pra se fazer também. Mas aí foi sucesso, velho. E aí entrou o mercado de trabalho. Eu acho que a ideia era dessa da planta da responsabilidade, de colher o fruto, de você não se vitimizar e sim correr atrás daquilo que você gosta. A frase que vai ficar pra sempre marcada, eu breve tatuo até no meu corpo, é o que meu pai sempre disse: siga seu coração, velho. Não tem pra onde, não. A galera na rua vai falar alguma coisa. Talvez eu até não seja o exemplo que você precisa, ou eu não falo que você possa, que você necessite ouvir. Mas siga o seu coração, vá com ele firme, porque é através disso que você com certeza vai ser feliz. E a felicidade, ela minimiza o vitimismo também, tá ligado?
Sim.
A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu acho que a primeira vez que eu tive uma experiência negativa com isso foi num trabalho, velho. Eu era assessor comercial numa empresa, e a empresa estava bem localizada aqui em Maceió, e a gente sabe que regionalmente pessoas de não cor, de cor, elas se identificam pragmaticamente com determinada região. E aí normalmente era uma galera diferente, né? E aí às vezes a galera me trocava para ser atendido por outra pessoa, por exemplo, e tal. Depois, quando eu me formei e fui para a sala de aula, eu tive problema seríssimo com o pai de um aluno. Sem citar nomes, eu posso externar aqui a situação. Chegou o ponto de um pai de um aluno perguntar por que um preto tatuado estava dando aula para o filho dele. E eu trabalhava numa franquia aqui em Maceió de escolas a nível nacional, que tem mais de 100 anos aí de trabalho de educação no Brasil. Então, provavelmente eu passei por um processo seletivo, eu tinha um background, um know-how, talvez eu tenha sido até indicado, e foi o que aconteceu, e esse pai não sabia, né? E aí foi sinistro pra caralho, porque aconteceu uma coisa comigo que não tinha acontecido antes, que foi o quase desenvolver a tal da síndrome de Burnout. Eu me sentia pressionado por ser o único preto jovem tatuado da equipe. A galera me cobrava muita coisa, às vezes que tava além, aquém do meu, da minha ossada, né? A sorte era que... A sorte não, a diretora tinha a visão de quem era quem, e ela sabia que quando eu chegava lá e dizia que estava acontecendo X, realmente estava acontecendo, e a gente sempre tentava minimizar ali. Mas eu não consegui nem passar 2 anos na escola, por causa desse movimento dentro da sala de aula do aluno não me respeitar, porque eu sou preto, porque eu era periférico, eu ia de busão, às vezes eu ia de motoca no mais, de achar que por isso, pela minha cor, pelo meu estilo, eu era menos do que o próprio aluno. Isso foi sinistro, o aluno me confrontar e dizer que a cor era diferente, que o estilo social era diferente, pá, foi quando eu me, acho que implodiu dentro, né? Eu sabia que eu poderia continuar estudando, que poderia as coisas continuar dando certo, e aí foi quando rolou o empreendedorismo, e já no meu empreendedor não existe tanto isso, velho. Aí eu encontrei, tipo, eu saí da senzala. Foi, tipo, liberté, tá ligado? Desde 2018, eu passei 5 anos dentro de sala de aula, muitos bons frutos, galera formada, aluno polícia, médico, a puta que pariu. Mas o que aconteceu foi sinistro, inclusive dentro de um plano que era pra ser uma coisa que... Diga um plano, a área, né, educação, que era pra ser o contrário, né, velho? Pros caras terem a capacidade de valorizar uma coisa ou outra, né? Inclusive foi a própria ciência do século XIX que denegriu o preto, que colocou a galera como vítima. Não só o preto, falo como preto pragmaticamente porque sou preto, né? Mas vejo que de uma leva pra cá, uma geração, inclusive, vem se vitimizando... Porque a coisa ficou fácil demais, o acesso tá simples, você fica em casa sentado esperando a coisa mudar e nunca vai. O empreendedorismo vomita isso na sua cara e diz assim, ó, mano, independente de quem você seja, o que importa aqui é resultado. E aí, pai, ninguém mede nada. Aí é massa, porque você basicamente só vai se fuder se realmente você
for vítima.
É isso aí, você vai estar sempre entregando o seu melhor, foda-se o que estiver acontecendo ao redor, e os caras vão respeitar o seu resultado. Só que isso acontece porque a gente tá no meio, vou dizer, eu hoje dentro da agência que trabalho, de pessoas intelectualmente evoluídas.
Sim.
Não são ignorantes, né? E também são pessoas que têm a mesma lenda pessoal que a minha. A galera quer ganhar grana pra organizar a família, pra estar mais confortável, porque grana compra isso, conforto, segurança. E nada mais além do que aperfeiçoar o seu próprio trabalho, né, velho? Um computador melhor, uma coisa ou outra, um carro, enfim, um rolê. Nada mais
além disso. Eu... Aproveitar, assim, é uma pergunta até polêmica, mano, mas assim, a gente que é desse meio, tá, dessa comunidade em si, de cor e tal, eu vou te fazer uma pergunta até simples, mano. O que tu acha sobre o pessoal que se desfruta do meio?
Porra,
eu sei que é pesado, eu sei que é uma afirmação
muito verdade... outra,
assim, não julgo se você também não quiser conversar, até pra não comprometer ninguém aqui. Mas é mais porque eu queria saber a opinião do irmão, tá ligado? E de outro lugar, por sinal. Porque, querendo ou não, Johnny, a gente passou algo mais ou menos parecido. Por quê? Porque eu sou do Ibura. O lugar aqui é sinistro. A gente sabe que... pelo amor de Deus, gente, entenda sinistro como? Tem seus momentos barra pesada. Não é que eu moro, sei lá, cidade dos homens, tá ligado?
Pode crer.
Não tem laranjinha seró correndo aqui, não. Toda comunidade tem seu lado bom, pô. Não é só... Assim, obviamente tem criminalidade, tem marginalidade. Mas não é assim feito passa na TV. Enfim, eu digo de... Vamos lá, por exemplo, Johnny. querendo ou não, felizmente, eu acho até legal isso aí, os seus pais, tanto como meus pais, sempre dão valor, tipo, a educação de, meu irmão, estude, meu irmão, vá atrás do que você quer, foda, corra atrás da sua parada, faça seu rolê, porque, primeiramente, nenhum pai quer que um filho passe o que ele passou, né?
De forma
principalmente
nenhuma.
Principalmente os nossos, que eu entendo que, tomara que o seu também não, né? Mas o meu mesmo nunca chegou a concluir ensino médio, tá ligado?
Pode crer.
E muito mal fundamental. Minha mãe também. Chegou ainda no segundo ano, teve que parar porque casou com meu pai, não sei o quê. Meu pai tomou conta da granja do meu avô muito cedo, porque meu avô, ele tem um problema de família que... Enfim, não vem ao caso, mas os irmãos tinham aneurisma e meu pai teve que tomar conta da família desde os 3, tá ligado? E tudo que meus pais sempre me cobravam nunca foi de tipo... Não faça o quê, não faça merda, não seja tal coisa, isso é o de praxe. Ele sempre cobrava, tipo, estude. Você não tem obrigação de nada, a não ser chegar aqui com notas boas, tá ligado? Estude.
Pra caralho,
velho. É, tá plantado na nossa mente essa porra.
Cara, e uma
e é isso que a gente vai passar pros nossos filhos, filho da puta.
Eu tô justamente. A caneta é mais leve do que a pá, né? Já dizia o Maomé quando subia a montanha. Inclusive, uma das fases mais conturbadas da minha vida... com meu pai, foi em relação a ensino fundamental e ensino médio. Como eu sempre fui um cara que, porra, estudar é o caralho, vai tomar no cu, nunca curti e tal, era foda, era nota baixa, era bagunça, era loucura, era doideira.
Sim.
E, bicho, eu já passei tempo sem se falar com meu pai, porque ele tava puto comigo que eu tava tendo nota baixa, tá ligado?
Uhum.
Aí, assim que eu terminei o terceiro ano, entrei na faculdade, já mudou o resultado, porque eu comecei a trabalhar com ele, já comecei a ver a importância do que ele sempre falou, do estude.
Sim.
Querendo ou não, quando eu repeti o primeiro ano do ensino médio, o colégio era caro, eu estudava num colégio chamado Madalena Sofia. E aí ele. Porra, era a galera mais
riquinha. Eu sempre quis saber por que colégio, quando não tem nome de gente importante, tem nome de, sei lá, personagem de novela mexicana. Mas, por favor, consiga.
Tipo, tá ligado a franquia Damas aí?
Sim, sim.
Pronto, é no mesmo naipe, religioso e tal, essas paradas todas. E eu repeti de ano e cara, foi um baque pra mim, porque eu não sabia como é que meu pai iria reagir a essa parada. Eu fiquei, porra, na hora da mulher falar o resultado da nota, ela falou só com o seu pai. Eu digo, tomei no cu.
Fudeu, cara. O cara sente tem um fenômeno na psicologia que chama pulsão de morte, que é tipo quando o cara pula de paraquedas e tal. Eu acho que nesse momento o Vitor sentiu a pulsão de morte.
Quando ela falou só com seu pai, eu digo, rapaz, velho, diga pelo menos
uma palhinha. Diga isso não,
tia. Pelo menos uma palhinha aí, meu irmão. Porra, tô no drama do caralho aqui. Aí, beleza. Aí eu repeti. Aí, quando eu repeti o primeiro ano, ele falou, ó, você agora vai trabalhar, já que você não quer estudar, você vai trabalhar durante a tarde. Mudei de colégio, comecei a trabalhar tarde, comecei a ver como é que era o expediente e realmente essa parada de você correr atrás das suas coisas, você batalhar e você não esperar nada, eu já tive desde cedo e agradeço pra caralho que foi realmente essa criação que me fez ser o que eu sou hoje, ter uma mentalidade acerca de valorizar o trabalho das pessoas e valorizar a pessoa como um todo, porque eu lidei com todo tipo de gente, todo tipo de cliente, como o Jones falou, que ele lidou com gente pra caralho seletiva. Eu também já lidei com cliente filho da puta, com funcionário que acha que tá certo, que, cara, é uma confusão do caralho. Então, dentro disso tudo, meu pai nunca chegou pra mim pra, sei lá, cobrar coisas além do normal, só honestidade. O que é seu, e o que você conquistou é seu e foda-se. Você tem o que você conquistou. Então você trabalhe, lute e seja honesto e não minta. Fale a verdade. Já presenciei muitas coisas, meu pai botando pra arrombar em cliente, filha da puta, que agora não veio o caso. Se tiver alguma oportunidade, eu até conto. Mas é só isso mesmo, porque tipo, é aquela coisa. Parece que hoje em dia a figura paterna, ela meio que foi... Tá indo embora.
Na verdade, os filhos estão sob controle, né? A gente vive uma era que o controle tá na sua mão, literalmente. O telefone, o controle da TV e tal. E aí o pai, às vezes, ele tá tão conectado com o trabalho, com essas coisas externas, e que o filho toma conta e domina o espaço, quando na verdade deveria ser dominado. Não, tô falando no nível, claro, uma coisa agressiva, mas tipo, o cara precisa ser orientado, pô. O cara desde criança tem que ter educação, assim, de várias formas, pra
um caminho, pelo menos. Que, né? O pai é um pai, a mãe é uma mãe, não, sim, amigos, tá ligado?
É isso. Deixa eu só
interromper. Não dizer ao contrário, pai e mãe sempre serão seus amigos, mas não tem a noção que é como um colega de escola, essas
coisas. Só interromper um pouquinho pro Jones responder a sua pergunta dos meios. Eu quero voltar porque a gente tem a gente tem amigos em comum, o trio que se mudou.
Pode crer.
Que diz respeito a pai e mãe, eu queria até conversar sobre isso, tá ligado?
Bota fé.
Se ligou?
Saquei.
Então, conclui, Bura. É, refaço a pergunta. Sim, sobre
aí,
os meus, nosso querido.
Justamente, aí, como tá dizendo aí, a gente vem de um lugar um pouco mais carente, tá ligado? Onde marginalidade reina, na rua só ensina o que não presta. E, tipo, tem coisa massa, tem os amigos da rua, não sei o que tal. Mas que se a gente for parar pra ver hoje, boa parte talvez não tenha tido o mesmo incentivo que foi dado sobre estudar e tal. E hoje tem que, sei lá, não que isso seja ruim, mas um exemplo, ele é zelador de um prédio, ele trabalha num pó, num shopping, ele é porteiro e tal. E você sabe que o cara tem condições de ser alguém melhor, mas por causa de passado, né, em si, não pode. Ou até amigos seus que, tipo, deram pra caminho errado e morreram, né, velho?
Saquei.
E isso é uma merda, né, velho?
É, essa parte é bem delicada, porque assim pois que você falou, a primeira coisa que eu retornei aqui foi o fato de que eu talvez o Vitor nem tanto, que o Vitor sempre foi um cara mais reservado da casa e tal. Um branco não se mistura no gueto, né, velho? Tá ligado?
É verdade,
aí,
verdade.
Eu sempre tive facilidade de misturar no gueto e, brother...
O Vitor é tipo o aqui, né, velho? No meio dos negócios.
Ele é tipo o Greg, pô, do Chris, tá ligado?
É isso, isso.
Eu tô me sentindo excluído aqui, pô. Na moral, pô, isso é preconceito.
Chegou, pô. The Black is on the table. É a era branca agora. Mano, e
Blues
se liga.
Black.
Altos caras, pô, não existem mais. Saca?
Sim.
Tem cara que não existe igual, mais.
Meu irmão, eu tive um choque de realidade, pô. Quando um tuta meu de quinta série, não vamos citar nomes, há uns 2 ou 3 anos atrás, o cara foi morto. Tipo, quando eu soube o background do cara, o cara era extremamente barra pesada, pô. Tá ligado? E eu pensei, cara, esse bicho estudou comigo. Eu perturbar com ele perturbar comigo. A gente brincava e tal. E, tipo, o cara vai pra um lado, ele vai pro outro. E, infelizmente, a vida tem dessa, velho.
De que às vezes o meio é, mas você
e,
vai,
pois é.
Com certeza absoluta, você vai concordar comigo que você também andou no gueto, mas você tá aqui, pô. Porque isso aconteceu comigo, sim, também, entendeu? É, sim, claro, sim, que sim, naturalmente, sim. O cara pega por essas veredas e não necessariamente o cara precisa fazer o que os caras estão fazendo. Eu acredito
com
muito
certeza,
na ideia de que você é a média das 5 pessoas que você anda. Mas você
é
tem
tipo
a sua
isso.
Identidade, pô. Você tem a sua autoridade,
claro,
você
claro.
Tem... Você tem aquela pegada ali, né? Então, existem duas coisas que eu acho que são altamente complexas, que é a tal da meritocracia, né? O cara fala, o cara... O acesso e tal, não sei o que. É real, você sabe que o cara, quando não tem, infelizmente, acesso a determinadas coisas, a gente tá vendo isso no Brasil agora. Quase mais da metade dos estudantes de educação pública não estão acessando aula há 6 meses, brother. E aí é sinistro, sim, porque quase 90% desse público é preto, pô, saca? Se não é preto, é pobre, tá ligado? E aí o cara, às vezes, tá lá naquele profundo. Eu lembro como se fosse hoje, que meu pai fazia um esforço do caralho pra pagar 150 pau de uma escola pra mim de bairro aqui.
É, pô.
Que porra, 150
naquela,
pau, é o que eu vou curtir hoje à noite aqui depois desse podcast.
Mas 300 de alguma coisa,
tá,
pô,
entendendo, velho? E aí eu entendi e soube valorizar a parada. Só que isso não tá pra todo mundo, isso é uma coisa muito interessante e importante de ser dita, porque provavelmente você deve ter algum primo, amigo ou até irmão aí que é totalmente diferente de você, o inverso, como acontece com o meu, por exemplo, é de uma geração diferente, e aí o bicho tem um comportamento totalmente diferente, que pragmaticamente, quando você falou do meio aí, foi influência pra ele, mas a hora que ele quiser, ele muda. Só basta ele querer. Isso aí tá muito conectado ao seu querer. Eu acho que isso tá conectado a desejo, velho. Desde adolescente eu fui desejoso pela liberdade. Não, eu vou falar que até não dependeu disso, mas eu acredito. Eu sou um pouco... Eu preciso criar essa conexão espiritual pra vender, inclusive, pro meu lead, né? Pra atingir o quarto nível, que é o espiritual. Eu sou sagitariano. Dizem que sagitariano é um cara que tem facilidade com comunicação, é um cara empreendedor. Talvez a posição da parada me colocou na fita. Porque o meu pai nunca foi empreendedor dentro de um círculo real. Ele é um cara concursado, mas ele não empreendeu a vida. Ele atingiu o objetivo dele, que era... ficar confortável. Há 10 anos quase, meu pai se aposentou com 50 anos, pô. Há 10 anos quase ele tá confortável em casa. A minha mãe sempre foi dona de casa. Mas aí tá a grande diferença. A minha mãe foi matriarca, pô. Eu não fui guiado por a minha vida inteira, até agora, eu sempre fui guiado por mulheres. A minha mãe, pra começar, e em seguida, uma professora, em seguida, uma gerente da Chuck Jones, onde eu trabalhei um ano, aprendi coisa pra caralho, depois uma professora... que foi minha professora, inclusive, do TCC da faculdade. E, porra, velho, vim acessando alguém ou um estereótipo que sempre tá sendo alvo de muita merda socialmente. Nesse podcast aqui, mulheres foram estupradas, um monte morreu, levou tapa do marido em 35 minutos que a gente tá aqui. A gente não pode esquecer disso, tá ligado? Sim. Essas mulheres me conduziram a, inclusive, enxergar esse não lado obscuro. O lado do trabalho, da responsabilidade, da dedicação, e aí é o pau, do amor. Porque a galera acha que o preto, primeiro, não ama, tem a rola grande e não pode fazer faculdade. E às vezes não é verdade, né? Aí é foda.
É verdade.
Entendeu, velho? Não faz sentido isso. Quando você olha pro seu meio lá, às vezes você quer até resgatar os seus amigos, velho. Mas aí o cara fez uma escolha. Trago aqui um exemplo de um bicho aqui que não era preto, galeguinho, bonitinho, a família dele prestanista, vende móveis nas quebradas por aí, pai vai cobrar, tem grana, saca? Moleque tinha carro, moto, mulherada massa, ele foi assassinado, pô, ele tava assaltando com outros caras, tá ligado? Não fazia nenhum sentido esse cara tá fazendo isso.
Não faz, na verdade.
Tá ligado, velho? E ele, eu lembro como se fosse hoje, eu fui passear com a minha cadela aqui e ele tava na moto, ele empinava, eu tinha moto na época também e tal, achava massa o estilo dele andar de moto, ele empinando, pá. O cara sangue bom, era só oi, oi, falou. De repente, velho, mataram o fulano, eu disse, foi o quê? Não, pô, ele tava roubando, os caras veio aí e matou ele ali. Já era, vejo a mãe do cara passar todo dia tá aqui, bem. Tá ligado? Com um olhar altamente profundo. Ela nunca mais foi a mesma pessoa, velho. Juro mesmo que ela nunca mais teve o mesmo olhar do que teve antes. E esse cara não precisava disso, não precisava se colocar à disposição. Da mesma forma que tem um amigo meu, o Maurício, pretaço. Pretão, parece o microfone aqui que tá na minha frente, velho. Puta que pariu. O moleque foi gerente de banco, Bradesco, dominou o Nordeste, o bicho era top de linha, ele tinha muito esse fito de estudar e tal, queria ser concursado, buscava essa meta, e hoje o cara é um oficial da polícia, pô. O cara tem a mesma idade que eu, 28 anos, e já conduzia um banco em uma região do Brasil, e foi-se embora, e hoje ele faz parte da segurança pública do país, aí representando Alagoas aqui, com uma estrelinha em cima do ombro, né? O cara é oficial, hierarquicamente... Seja lá quem você for, se você tiver uma patente menor do que ele, brother, você vai ter que respeitar ele e vai ter que entender que ele chegou ali porque ele empreendeu. Não foi por mérito, não. Mérito é a puta que pariu. Porque o cara que tá dentro da favela lá embaixo, ele consegue subir a porra da escada e ir até onde ele quiser. E o cara que tá lá no Leblon, Zona Sul, pra Jussara aqui, ele também desce o prédio dele pra ir buscar droga na favela e às vezes se alia lá com os caras e vira um traficante, tá ligado? É muito da escolha da pessoa. Eu não acredito nessa ideia de que o meio vai fazer o fim, né? O meio sempre vai ser a porra do meio, pô. Sempre você vai poder olhar para o seu redor e enxergar alguma coisa, velho. E aí é onde tá a fita. Seguir o seu coração. Se o cara escolheu ser bandido, a culpa é minha que sou preto, eu duvido que é branco. Não, é dele que tomou essa escolha, saca? O que a gente puder fazer, aí o ponto maior da resposta dessa pergunta era essa. Hoje, o que eu posso fazer para dar um pit no preto. Mano, você é foda. Mano, venha por esse caminho. Eu lembro agora, acabei de lembrar que eu discuti na escola com a professora, porque tinha um aluno que se chamava Emerson José, eu vou dizer o nome dele aqui, tomara que ele escute esse podcast, porque o negão é pica. Tô preparando ele pra trabalhar comigo, inclusive. O cara morava na beira da lagoa aqui no Vergel. Fudido, velho. Se você vê o lugar, você sente um aperto no coração. É nosso quintal de casa aqui, inclusive tem outro brother que tem um projeto lá de resgate foda. Esse moleque foi mudado num projeto social aqui pra lá pra puta que pariu no Benedito Bentes, que é outro bairro que tem lá na parte alta aqui. É. Já migraram o moleque pro outro lado, muito mais barra pesada ainda. E aí, velho, o que foi que aconteceu? Meritocratamente, alguém entende isso, ou somente por atitude dele, ele decidiu fazer a prova da franquia da escola que eu trabalhava pra entrar lá como um aluno bolsista. E ele tirou nota 10, pô. Os caras na sala, tinha um cara na sala que ficava direto zoando ele, zoando. Aí teve um dia que os caras pegou um chiclete e colou no cabelo dele e outro chiclete colou na farda do pivete. Ele não tinha dinheiro pra comprar farda. Eu paguei almoço pra ele várias vezes, pô, na escola. Ele levava papa, velho, pra almoçar. Papa. Não fazia sentido isso. Meu irmão, eu pirei, pô. Quando eu sabia quem era o playboy, né, lá o cara, e aí eu disse, meu irmão, você é um filho da puta, como é que você faz isso, velho? Eu sabia que eu ia tomar no cu, né? Que o pai do cara ia vir e tal, não sei o que, tananã, e talvez eu fosse até demitido. Mas eu não deixei passar não, tá ligado? Eu explodi, vomitei. Uhum. Porque o moleque dava um aço do caralho. Eu fui professor durante 5 anos, hoje estou copywriter. E aí, velho, durante esses 5 anos, só 2 alunos que tiraram nota 10 nas minhas provas. Eu sempre fui um pretão bem exigente, sou vaidoso pra caralho intelectualmente. Porque meu pai plantou essa ideia na minha cabeça, né? E aí ele foi um dos únicos alunos e o outro é o Vitor Bueno, que é um cara branco privilegiado do caralho, falei o nome aqui também, tomara que ele escute. Mas o moleque tem uma visão, velho, de não se vitimizar, que é incrível. Ele é atleta do CRB, sofreu um acidente, uma lesão no joelho, séria, já tá de volta e tá melhor do que nunca, irmão. É disso que eu tô falando, entendeu? Independente de quem você seja, tá a sua meta. O Emerson hoje é subgerente, velho, num hotel. O moleque tem 19 anos aqui em Maceió. Tá ligado? Caralho. Não faz sentido nenhum alguém dizer assim, ó, bicho, existe uma influência pesada, ai, ali tal. Claro, vai ter sim. Mas no momento que você decidir, por causa de algum gatilho que seu pai ou sua mãe deu, amigo, qualquer um que tenha ao seu redor, que vai lhe dar alguma coisa ali, ou que você desejar algo que seja diferente, se você buscar, pô, que você chega. Eu sempre quis escrever, eu tinha uma vontade do caralho de escrever. Quando eu conheci Persuasão, eu fiquei louco. Quando eu conheci Copyright, eu fiquei mais doido ainda. Hoje eu tô fazendo lançamento de 6 discos, pô, aqui do meu quarto, de boa, na minha quebrada, sossegado, juntando minha grana, aprendendo todo dia e escrevendo todo dia. Talvez, há 50 anos atrás, 40, 30, eu nem tivesse a oportunidade de ter entrado na faculdade, tá ligado? E eu celebro isso, porque foi eu que quis, eu fui com força e eu fui com o que eu tinha ali na mão, né? As ferramentas estavam ali pra mim. Por mais que eu tenha sido bugado e cancelado em alguns momentos, eu queria, pô. Queria não, eu quero. Eu vivo feliz pra caralho por quem eu sou e toda essa formação que existe. E no plano maior hoje, por já poder estar ajudando outras pessoas, tá ligado? Eu acho que esse é o caminho, né? Alguém lá atrás me ajudou. Meu pai, minha mãe, o próprio Vitor, pô. Eu sempre fui mais carente do que o Vitor, né? O Vitor sempre teve mais acesso. E o Vitor... Eu disse pra ele, ele sabe disso, que ele quebrou uma grande barreira na minha vida, que foi me dar acesso à internet, pô. O Vitor tinha computador, o Vitor tinha internet boa. Inclusive, acho que uns 2 anos depois de eu frequentar a casa do Vitor rotineiramente, a gente jogava Mu e tal, trocava muita ideia, a gente tava extremamente conectado. Foi quando meu pai comprou o computador e a gente botou a internet lá em casa. Véi, isso mudou a minha vida. Porque o preto, ou o pobre, ou o cara que... qualquer classe que não tem acesso... bota pra fuder quando chega o acesso, entendeu? E aí o mundo chegou até a palma da minha mão, tá ligado? Isso, véi, foi um divisor de águas do caralho na minha vida, pô. Poder acessar o Vitor, a tecnologia que ele tinha e o mundo que ele tava ali abrindo pra mim. Só que ele nem sabia de nada disso, nem eu também, né? Na época a gente tava simplesmente sendo amigo, sem se vitimizar um com o outro, porque eu sei que tem pessoa pobre, preto, ou feio, ou sei lá, que se acha alguma coisa que às vezes não vai até o lugar, não se apresenta, não fala. Véi, isso acontece, é natural, quando eu não. Eu sempre tive essa atitude e o bicho me acolheu. E hoje a gente tá aqui celebrando essa história quase 20 anos depois, tá ligado? Ou seja, o exemplo de que não existe essa porra de vitimismo. O que existe é desejo, amor, pelo que você quer e aquilo que você faz. A ideia de você deixar impacto, porque tudo é efêmero, pô. Tudo que a gente tem aqui agora ao redor da gente é efêmero. Nosso próprio corpo é efêmero. Inclusive, conforme o tempo vai passando, ele vai se desgastando, tá ligado? Você tem que fazer é deixar um impacto aqui, pô, é deixar um legado. A gente consegue fazer isso naturalmente com a internet todos os dias, né, velho? Mas talvez tenha gente que não consiga enxergar isso e eu acho que... principalmente pra gente quebrar essas amarras, essas estatísticas, essas objeções, é que a gente deve arrumar uma forma de autoavaliar. Eu vou falar o preto, tô sempre repetindo o preto porque sou e me considero como, né? Pra que ele também chegue até aqui, tá ligado? Não tem nada mais, nada menos do que dar um pit nesse cara, ajudar esse cara a fazer alguma coisa.
E lembrando que, quando você falou da questão dos meios, a gente aqui, como a gente cresceu junto, basicamente, a gente teve muito exemplo, tanto positivo quanto negativo, de galera que não queria fazer nada, era só farra, cachaça, maconha, o caralho é quatro. E, tipo, uma dessa galera, alguns que nem ele até citou, não existem mais, foi até o do Galeguinho, que é o Pudo, né?
Também,
eu só lembrei
é
dele.
Outro, esse cara é outro, né, velho?
Que, tipo, o cara jogava bola pra caralho.
O cara foi pra Portugal, mano. Ele ganhou...
O Pudo, velho?
Ele ganhou Pudo, era. Cachorro Pudo. O nome dele era Alisson, velho.
Cláudio, viado.
Era Cláudio, é o irmão dele que tá preso. Os caras galeguinho, lindo, base da porra família. Meu irmão, eu lembro como se fosse hoje. O bicho namorava uma gata do caralho do Vila Rica, ficava no ponto com ela. 2 filhos lindos, cara. Morreu num assalto de ônibus pra comprar pra arrumar dinheiro pra usar cocaína. Ficou viciado em cocaína no final da vida. Virou prostituto e foi pra Portugal, voltou. Porra nenhuma, tipo, teve acesso a tudo. E morreu aqui, um policial matou ele, tá ligado? Num busão.
E aí, tipo, aí você vê. Lógico que dependendo de onde o cara seja inserido, dependendo de onde as pessoas vivam, Pode ser que eles tenham só uma visão da vida. Aqui a gente teve acesso a muita gente, que outras pessoas procuraram suas vidas, por exemplo, o caso do Marquinho, né? Que ele andava com a gente, o cara andava com a gente, hoje em dia era juiz, né? Ele passou no concurso pra juiz e andava com a gente, bagunçava, tirava um, tipo, andava com todo mundo, independentemente se o cara era pobre, rico, foda-se. E outros que acabaram falecendo. Então, cada um procurou, cada um teve a sua base educacional. O lance que... Caralho, pigarro. O lance do... O lance foda é que tá faltando é o lance da família. Por exemplo, o Johnny sempre citou o lance do pai dele. Eu também sempre cito o lance do meu pai, que pra mim é o melhor homem do mundo. Pra ganhar dele, o cara tem que ser melhor do que ele em... E não vai existir esse cara. Pode ser Deus que você acredite, que não é melhor que meu pai. Porque ele foi o cara que, pra mim, ele deu toda a base. Ele foi o cara que me apoiou em tudo. Foi o cara que, tipo, sei lá, eu cheguei pra ele e falei: pai, vou um negócio com internet aqui e tal. Mostrei pra ele, meu, primeira vez que eu ganhei 50 centavos. Mostrei pra ele, deu pouco foda-se. Mas, tipo, nunca me falou: você não vai fazer isso. Ele já reclamou e tal, porque achou... Tá ligado? Um cara velho que não tinha... Eu até comentei isso em podcast passados. Um cara velho que não tem acesso à internet e não sabia a magnitude do que é hoje em dia. Aí, tipo, até pouco tempo atrás ele tinha um preconceito. Ele tem um pouco, porém eu já converso mais com ele sobre isso e ele já entende mais. Então ele foi um cara que sempre teve essa preocupação em educar e em me dar o que ele nunca teve quando era mais novo. É uma coisa que ele sempre falou: eu trabalho em função de você, eu vivo em função de você, então tudo que eu quero fazer pra você é lhe dar o que eu nunca tive. E isso é uma parada foda. Quando você é mais novo, você não entende isso. Quando você tá levando aquela lição, que até acho que o Jonas tava presente, quando ele chegou e falou: você é um merda, rapaz. Bateu no pé, pisou no chão, você tá aqui no meu pé. E tipo, vários esporros fodas. Que faz vocês de caralho, tô fazendo merda, velho. Como é que eu posso querer, sei lá, desapontar um cara que sempre acreditou em mim, independentemente do que eu posso fazer?
Pois é, velho. Tá ligado? Sempre puxou o cara pelo melhor dele, né,
velho? E tipo, meu pai sempre foi um cara que andou com todo mundo. Ele trata todo mundo de maneira igual, porque todo mundo é igual. No fim das contas, todo mundo sangra, todo mundo morre, todo mundo dá o cu, todo mundo chupa rola, todo mundo foda-se, tá ligado? E bicho. Puxa, não tem esse negócio.
Não? Mas vai chegar o momento.
Será, meu Deus?
Aí tipo, ele tem essa parada de não ter essa distinção. E foi o que ele me passou. Tanto é que eu tô com você, bro. Gordo, feio pra caralho, tá ligado? Tamo aqui junto conversando.
Pai, feiura por feiura, tamo junto também.
Então, tipo, não tem esse lance de
distinção. Eu entendi.
De distinção social e tal. O que eu acho é que falta mais gente. Pra fazer o papel de pai, o papel de orientador, o papel do cara que guia, o papel do cara que chega e fala: filho, todo mundo é igual. Do gerente ao segurança, do gerente ao faxineiro. Independentemente, você não pode desvalorizar uma pessoa. Você tem que valorizar ela, porque ela é boa naquilo que ela faz.
E você não pode se desvalorizar automaticamente, porque tem essa parte, claro, também do eu lírico. Da eufemização, né? Às vezes o cara tá numa posição ali e diz: meu Deus, ou seja lá no que é que ele acredita, eu tô fudido, eu, porra, não sou ninguém. Meu irmão, existe uma estatística, parece que no Brasil, parece que existem, no mínimo, mais de 10 milhões de pessoas sem procurar emprego. O cara não tá procurando um trampo, ele não tá procurando uma evolução, ele não tá procurando... E como é que, porra, esse filho da puta vai ajudar alguém? Não tem como, velho, tá ligado? É impossível. Ele vai morrer daquele jeito e ser assassinado pela própria mente obsoleta dele e vitimista. Porque, velho, tava falando pro Vitor aqui... Quando eu comecei a brincar com a internet, fazer lançamento, com ferramentas gratuitas, eu não gastei um real, eu fiz 3.104 reais. Isso foi louco, eu entrei no drama, e 11 minutos, 18 vendas, vai tomar no cu. Google, Facebook, WhatsApp, não necessariamente de graça, eu não paguei nada, mas é claro que os caras absorvem nossos códigos, o Pixel rastreia, é assim que a gente paga eles. Mas tipo, vai tomar no cu, velho, eu só tinha um computador velho e uma porra da internet, e disse: é aqui que eu vou, que eu tô precisando de grana, sacou? E tem gente que tá com muita coisa, o Vitor sabe que a gente tem exemplo daqui, que tem acesso a muito, velho, e não faz nada, e basicamente destruiu tudo, às vezes, né? A gente vê muita família se destruindo pela uma simples ausência de educação. Eu posso dizer que é da reciprocidade, que é de que você vai receber em troca, ou vice-versa, tá ligado? E da responsabilidade, velho. colocar o pivete num tablet e num telefone e tocar o foda-se é do caralho. Daqui a 10 anos, pô, atrofiado o cérebro, a luz azul fode o cara. O cara perde a capacidade de cognição, de foco, vai tomar no cu. Como é que depois eu vou querer, tá ligado, sustentar isso lá depois? Quando o cara tiver com todos esses problemas fossilizados, ele tá me dominando, pô. Existem relatos e mais relatos de filho. Puta, a gente vê direto isso na televisão. Filho se juntando com o namorado pra assassinar pai e mãe pra ficar com herança, pô.
É viagem, velho.
Isso é bizarro pra caralho. Eu vi uma parada bizarríssima hoje. Uma merda de uma notícia que chega, de vez em quando chega, né? Um cara foi fazer um exame de próstata e ele teve um orgasmo, velho. Ele era um cara que tinha acesso à arma, provavelmente um policial, e ele matou o médico, pô.
Eu vi essa parada.
Isso não existe, isso é bizarro, pô. Vai tomar no cu. Só que essa bizarrice, ela tá plantada bem lá atrás, tá ligado? E aí tem essa ideia de você não se colocar à disposição de vitimizar, de se vitimizar, e não vitimizar também ninguém, né, velho? Porque a gente tá falando sobre isso aqui, mas naturalmente, inclusive, quem é preto é educado a não gostar do branco. Você sabe o que eu tô falando, Ibura, com certeza absoluta. E pra gente quebrar essa barreira também é foda, tá ligado? Quem é preto é educado a não curtir o Playboy. Quem é preto e pobre é educado a não gostar de dinheiro porque é mal. Não vai tomar no cu. Isso aí é a ideia de quem não conseguiu evoluir ou de você que tá aí se vitimizando, não abrindo a porta que você deveria abrir. Porque chega um momento, pô, que vai acumular riqueza, vai acumular sabedoria. O que é que você tem que fazer com isso? Espalhar, transcender, ajudar a galera, tá ligado?
Sim.
Voltando nesse caso da família, lembra da galera que se muda? Sem citar nome, lógico, os caras são brother nosso. É, a gente tem exemplo aqui, Bura, dessa questão da familiar. Por exemplo, tem um pai que trabalha pra caralho, que o Jones pode falar mais que ele trabalhou com um cara, que é um cara esforçado pra cacete pra dar o tudo do bom e do melhor e só recebe pedrada da galera. Tipo, os filhos tratam mal, um dos filhos, ele, porra, inteligente pra caralho. É, tipo, é um cara foda. Eu admiro o cara, a questão da inteligência dele e a questão que ele tem pra se esforçar pra estudar e fazer as paradas acontecer. Porém, ele, de uma hora pra outra, ele se atrofiou. Não sei que porra que aconteceu com o cara. Ele se agarrou em alguma coisa negativa nele e ele parou no tempo. Deixou a faculdade no último semestre. Tipo, um cara que, se ele tivesse formado hoje em dia, tivesse corrido realmente atrás, ele tava dominando o mundo. Que era. Você lembra?
Era a big idea dele.
Que o plot do cara era o pink e o cérebro, porque ele ia dominar o mundo, porque o bicho era foda, pô. O bicho era doideira, aí ele parou. Aí, tipo, eu não sei até onde a questão familiar entrou na vida desse cara. Da mãe, do pai, dar um apoio, dar uma conversa, chegar e trocar uma ideia, expor alguns fatos. Não sei, velho. Tanto os outros, eu não sei a como é que tá. Sei que um tá estudando pra concurso e...
Não sei se passou.
E o outro também. Mas uma coisa que eu quero falar é que, geralmente, essas pessoas, elas não prezam muito pelo respeito. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou é respeito. E pai, mãe e o mais velho, você vai respeitar independentemente do que aconteça. Se você tiver certo, você ainda assim tá errado. Acabou. É isso, a última palavra é do pai ou da mãe. E foda-se, você não pode falar alto, não pode fazer nada. Logicamente que tem algumas situações em que você fala alto, que é pra meio que você quebrar aquele clima. Que já aconteceu, deu no escritório com meu pai tava estressado com alguma coisa lá, um negócio bem fútil, e eu tava preocupado pra caralho com a saúde dele, deu um murro na mesa e gritei: tá doido, porra? Tá ligado?
Uhum.
Se cuida, caralho, tu quer morrer por causa desse negócio? Aí, beleza,
é óbvio que detalhe. Não foi gritando pro seu pai, foi gritando com a situação, até porque,
sim,
né,
velho?
E mesmo
lógico.
Assim, o cara ainda pede desculpa.
É, aí o coroa, ele se ligou no que tava acontecendo e falou: caralho, tô ficando maluco, velho. Tipo, ele tava sendo absorvido pelo trabalho, porque meu pai é aquele cara que trabalha pra caralho. Então, porra, eu vejo que é isso que falta. Um pai que fale com seu filho sobre namorada, sobre sexo, de rapariga. Meu pai falava pra caralho pra mim desse bagulho. Sobre a porra toda, tá ligado? Ele era um cara...
Eu nem converso tanto assim contigo, pô.
Tomar no cu, viado. Então, ele era um cara que ele tava sempre, por mais que seja na brincadeira, ele tava sempre me aconselhando. Ele tava sempre me guiando o caminho certo. Ele tem um amigo que ele sempre vive de atrito, mas os caras são amigos pra caralho, que o cara é tipo, financeiramente é desorganizado, deve a Deus e o mundo e tal. E o cara, tipo, ele é super alto astral. Lembra um dos casos que até o Júnior estava comentando, que era um caso de felicidade, o cara ser feliz e buscar. Pronto, ele busca ser feliz. Por mais que ele esteja um momento desgraçado da vida, devendo a Deus e o mundo, a porra toda, acontece alguma coisa, ele pega a situação, tira uma onda pra beber, pra brincar, pra tirar onda, tá ligado? Pra sorrir. E é isso. É um cara que, por mais que ele esteja no momento ruim da vida dele, ele consegue tirar proveito disso. Ele nunca deixou pra se vitimizar. Lógico que tem um momento que ele passa a mão na cabeça e fala, caralho, tá foda, que porra, nem todo mundo é resenha o tempo todo. Tem hora que o cara fala, pô, tô fudido. E agora? Então, ele é desse cara. Tem eu também, que ele é cheio de problema de saúde, que eu até comentei uma vez na live, que ele é um cara que ele tinha tudo pra ser uma pessoa que, porra, fosse negativa, fosse depressiva pra caralho e tal, mas ele é um cara, porra, fez, acho que nessa pandemia, umas 3 cirurgias, o pé dele tem um corte no pé que não sarou, faz uns 20 anos que tá lá, ele anda brincando, ele tem uma perna mais fina que a outra, e ele é um cara que, porra, ele quer viver, ele quer ser feliz, ele busca isso pra caralho. Então, eu vejo exemplos de pessoas que tem tudo pra ser cabisbaixa, pra reclamar, pra não procurar alguma coisa, esperar que caia do céu, porque a única coisa que cai do céu é raio e chuva e granizo, dependendo do lugar que você tem. É. E porra, os caras estão buscando a vida, pô, os caras estão querendo ser felizes, então parece que, no fim das contas, a gente perdeu duas coisas, que é a busca da felicidade, a busca de você procurar algo pra sorrir, pra você se divertir, pra você se entreter, e a base familiar, que ela meio que tá sendo indo embora, ela não tá mais existindo. A gente vê o caso desses caras, que a gente era, desde que eu era criança, isso me incomodava. Eu não gostava de estar perto dos caras, e nem gosto quando o pai tá. Porque os caras destratam, isso me incomoda. Eu não admito jamais um cara falar mal do pai ou da mãe perto de mim, porque, porra, se eu tiver numa rua e alguém falar mal do meu pai, eu vou brigar com esse cara, independentemente de qualquer coisa. Eu vou brigar com ele, foda-se. Cara, quem é você pra destratar meu pai? Eu, que sou filho dele. Eu que levo o esporro dele todo dia, não destrato o cara, tá ligado? Eu tenho o maior respeito, por que que você vai desrespeitar? Então um cara que já começa desrespeitando a base familiar dele, é mãe, pai, vô, tio, tia, os caras que porra, lógico, que tem famílias que são desestruturadas e famílias que são escrotas pra caralho. Que você ter um tio é melhor você nem ter, melhor você ter um inimigo em casa, que é mais jogo. Então falo por mim, uma família que sempre foi unida e tal, você destratar uma pessoa dessa pra mim é uma afronta pra caralho. Eu acho isso, se você tiver alguma coisa pra acrescentar.
E aí, porra, é um movimento do caralho atual, né? A gente começou falando sobre cancelamento, e o cancelamento ele começa em casa, pô. Muitas das vezes, hoje, né, a geração de hoje, os dois pontos que o Vitor trouxe, a ausência da família é algo sinistro. Porque principalmente, eu acho que é a principal base que o cara tem, né? Por mais que você talvez até se exponha ao meio, a base que você teve é uma base. Se for uma base sólida, é claro que a gente tá aqui falando porque a gente tá bem, tá tudo ok, a gente venceu e massa. Tem gente que tem problema psicotrópico, não vai conseguir evoluir, como o Vitor falou, família sem base nenhuma, não vai conseguir evoluir. Mas o cara pode dar um passo na frente. E aí é o seguinte, velho. Essa busca pela felicidade também minimizada e conectada com a também ausência da família, ela tá muito arraigada, inclusive, a novos tempos, né? A ideia da gente tá valorizando muito a parte da materialização das coisas. A geração depois da nossa, eu acho que 96, 98, já pegou um boom totalmente diferente. Inclusive, já acessou a internet quando nasceu, né? É diferente da gente. Ou seja, tá mais fácil. A coisa tá plantada na sua mão e você pode controlar. Inclusive, os seus pais, velho. Porque é isso que, basicamente, eles vão fazer. Os caras não estão buscando, entre aspas, né? O que a gente vê aí. É a não busca pela validação da família como um instrumento altamente importante de vida, de micropresente. É o fato do cara ter amigo, ter filho, ter primo, tá ali com todo mundo, porque vai acabar. Essa parada vai acabar, né? Eu sinto falta pra caralho.
Comunhão, no caso, né?
Com certeza, velho. Dessa comunhão, que às vezes existe até entre não pares, né? Mas aí, que é necessária, independente de qual seja o nicho, até religioso, que você acredite. E, inclusive, um dos maiores nichos na internet hoje é o de fique rico sem fazer nada. E aí, naturalmente, os caras mostram carro, casa pra caralho, coisa cara, vida de cinema. E diz que é só arrastar aqui pra cima que você vai conseguir ter aquela vida. E aí, os caras, quando se conectam com o material, esquecem o espiritual. Digo espiritual conectado à família, a ideia de você ser um humano mesmo, tá conectado àquilo que tá ao seu redor, né? A ausência disso trouxe uma demanda e uma leva de sociedade doentia que tá esperando, como o Vitor disse aí, cair alguma coisa do céu, mas a gente sabe que isso não acontece, né? E a gente que tá indo na contramão disso, o que ainda, entre aspas, é tradicional, que trabalha pra valorizar a família, o conforto, a paz, a alegria, a felicidade, é considerado até como pão no cu, às vezes. O cara, oxe, vai tomar no cu, cadê tua Bugatti, cadê tua casa na praia, cadê tuas raparigas, cadê a droga cara, vai se fuder, porra, não tenho interesse nisso não. O meu interesse é outro interesse, né? Quando, inclusive, quando esse se torna seu interesse, começa a rolar cancelamento dentro de casa. E aí, o ponto mais pica desse podcast, nesse momento, pra o cara que tá se vitimizando, o que acha que a sociedade vai fazer ele de vítima, tá aqui. A gente é periférico. O Vitor era pra ser preto, velho. Tem a alma de preto. Mas não nasceu com essa cor, infelizmente.
Véio. O mundo trouxe ele do foda, lado islâmico da parada, né, velho?
Azul. Incrível. Na verdade, ele nem se identifica como branco. Ele é azul, tá ligado, né? E aí, velho, a gente tá aqui, pô, a gente venceu. Porque a gente teve uma puta de uma base boa. E qual é o efeito colateral disso? A nossa base, a base que a gente tá construindo e que a gente vai construir também vai ser boa, pô. Claro que se a gente tivesse acessado uma coisa negativa e ainda assim tivesse aprendido, a gente entraria. Mas com esses tipos de resquícios que não são necessários, né? O foco é o cara tá ter um propósito. Quando o cara tem um propósito, velho, seja lá o acesso que você tiver, quem você for, sem propósito, o cara vai chegar a lugar nenhum. Vai estar sempre nessa de estar esperando que alguma coisa negativa aconteça, para que você use isso como desculpa, para que você aponte o sucesso do outro que está ao seu redor e minimize isso ou cancele isso. E como eu disse, às vezes começa dentro de casa, né, velho? No nosso caso, não foi cancelamento, porque realmente nossos pais são mais velhos. Meu pai tem 59 anos, o do Vitor tem 60 e pouco. A geração é totalmente diferente. E aí, pra eles entenderem que a gente ganha dinheiro sentado em casa, na frente da porra de uma tela, é altamente sinistro. Mas não meu foram irmão, depreciativos. Eles não disseram assim, não faça esse caralho.
Tá aí, eu só lembrei do seguinte, mano. Eu me formei em ADS, tá ligado? Analista de Sistemas. Beleza. Analista de Desenvolvimento de Sistemas. Mano, como a gente faz TI, o que tu precisa só? Um computador, tá ligado? E só. Aí eu ia pra faculdade só com, sei lá, bermuda, camisa, pendrive no bolso, chinelo e ia. Meu pai já que eu ia vagabundado, tá ligado? Porra, meu irmão, eu pago faculdade, cara, tu vai assim, meu irmão? Me parece estudante e tal. Eu disse, mas não é porque não é assim.
Rapaz,
não,
pai, sabe calma, qual é foda? Tá ligado? E Bura, você ainda tava safe. Teve uma época na faculdade que o meu caderno era um envelope com papel, com folha rascunho dentro. Que eu, tipo, eu tinha um caderno, eu perdi o caderno, não sei como. Aí depois eu ganhei uma agenda, que parecia um caderno, que a agenda era grande. Aí eu perdi a agenda e era isso aí, velho. Usava uma porra de um envelope com papel dentro pra fazer as paradas. Eu só fingia que escrevia alguma coisa, porque, bicho, na faculdade, sempre tem um cara que faz as paradas e você só faz se apresentar. Lembra daquele lance da comunicação que a gente falou, tal, com o Dócio, e até sim, o Jones citou no começo, que, pô, o lance de você saber se comunicar, ser comunicativo, é do caralho, é outro feeling. Por exemplo, eu fui um cara que não estudava. Lembra quando a gente falou do ornitorrinco? Uhum. Pronto, os caras falavam, o que é ornitorrinco? É meio isso, meio aquilo e foda-se, beleza. Eu enrolava meia hora da apresentação só naquela porra ali e ganhava nota e passava. Era basicamente isso. Porque eu sabia que era na faculdade, o que você aprende lá é uma coisa e na prática é totalmente diferente. Pelo menos eu falo pelo curso de contábeis. Que a gente, porque, ó, se eu fosse botar na prática o que eu aprendi no curso de contábeis, a gente ia ter que trabalhar numa empresa multimilionária que teve uns cálculos muito doidos, umas fuleiragens muito, um negócio muito mirabolante, que puta que pariu. Eu falei, caralho, tem isso? Porra, pensei que era só contar quanto ganhava e pagava os impostos, foda-se. Que... E tipo, hoje em dia tudo um computador dá, tá ligado? Um sistema dá. Sim. Aí eu broxava, tá? Porque eu já trabalhava no meio, na área, então eu já sabia como é que era mais ou menos o procedimento. Aí eu ficava no famoso foda-se, passei, é isso aí, tamo junto. Mas continue, meu amigo, você tava com o pendrive no bolso indo pra escola.
Não, aí, então, às vezes é essa, né? Ele achava que não era estudante, mas é só isso a história, tá ligado? É. Achar que tava vagabundando.
Não, e bate
e assim, quem ou não, eu até agradeço muito, gosto muito do seu Marco. Seu Marco é uma das figuras, obviamente, mais importantes da minha vida, né? E sempre uma resenha, meu irmão. Porque eu já contei histórias aqui que acontecem comigo no aleatório. Não acontece só comigo, meu pai e meu avô também tem muita aleatoriedade, tá ligado? E quando eu paro pra ver história do meu pai, história do meu avô, meu irmão, eu penso, pô, meu irmão, às vezes a gente pensa que faz coisa pra caralho, mas a gente viveu tão pouco, né, velho? Seja de doideira que os caras já fez, de, sei lá, exemplos gigantescos que não se aplicam. Enchi um caminhão de rapariga e fui bater lá no Maranhão, tá ligado? Como ele dizer assim, pô, meu irmão, teve um dia que, sei lá, tava andando na rua e tropecei, quebrei três dentes e afundei a boca. E aí?
Uma das coisas mais fodas que meu pai falou, que... reclamando dessa era de telefone. Ele falou, antigamente ninguém tinha telefone, todo mundo se encontrava.
Verdade.
Era foda.
Pois... E na hora certa, no lugar certo.
Na hora,
na hora certa, no lugar certo, pô.
Ele era, falou, tipo, meu irmão, era tipo Gandalf,
pô. Era foda, pô. O cara chegava, marcava, tá a hora ali. Era todo mundo no horário, tudo certinho, sem fuleiragem. E ele falava que naquela época, que, tipo, novo, solteiro, era bom que sem telefone o cara sumia. Cadê fulano? Não sei. Não encontro o caba.
Tá atrasado, chegou em dia
novo. É, acabou. Tipo, eram outros tempos, mas eram tempos que funcionavam. Eram tempos onde as pessoas buscavam...
soluções, pô.
Soluções e melhorias.
Hoje a solução tá na palma da mão da galera e a galera não quer usar essa porra. Vai se fuder, que porra é essa? É. Ainda diz que não tem acesso, que tá... ai, meu Deus, não sei o que. Não,
o cara, ele bota a barreira pra tudo, isso, né, velho? Isso,
o cara não... nunca... meu irmão, ele dificilmente vai entender o que é você querer acessar a internet e não poder. Você tá numa porra de um estado onde 56% da população é analfabeta. Olha, aí o cara em casa com internet, smartphone, Instagram. Caralho, tô fudido, sem emprego. Filho da puta, não quer pagar o auxílio. Caralho, vai tomar no cu, porra. Faça um dropship, venda alguma peste aí, homem. Pega esse dinheiro, compra alguma coisa. Vire no caralho, pelo amor de Deus, saia dessa. Não faça, velho, é foda. E, inclusive, eu tava lembrando aqui de uma parada super interessante, velho. Que é o estudo dos arquétipos, né? A gente que é copyright, a gente tenta acertar no coração da galera. E aí, David Ogilvy, um puta de um publicitário bem conhecidão aí, certa vez enumerou o estilo de venda pra homem e pra mulher, né? O que brilha aos olhos da mulher e o que brilha aos olhos do homem, tá ligado? E a referência feminina pra o cara que é picão é o cara que trabalha, pô. Não é o cara que anda de carro, som alto, jogando dinheiro pra fora, age aqui pra cima, vem dar rolê na minha lancha, não sei o que... A isso mulherada. Tá totalmente evoluída, pô. A menina vem evoluída da puta que pariu. Os caras vendo essa merda, aí os caras de 11 anos acredita nessa merda, aí se fode. Ou morre num acidente de carro, ou é preso por estereonato, ou vai acabar vendendo Rinode.
Digamos que os caras vivem basicamente numa ilusão, né, velho? Que é o seguinte: esse lance do cara querer ser o famoso alfa, né? Porque é foda. Cara, eu sou novo, mas eu sou um tempo mais atrás. Mesma época do Jones aí, que a gente sabe o que é o suor pra pegar uma menina. Era foda. Tipo, não é o que você tem, é o que você é. É o que você consegue fazer, tá ligado? É o que você pode proporcionar pra ela.
Pra conceber, né? Até nesse negócio de figura paterna ainda, que ou não, né? Mas foda-se. O maluco chegar, por exemplo, até tua live mesmo e mandar um Vitor. É o seguinte, velho. Tô curtindo uma mina e não sei como me chegar na chute. Mas e aí, tá ligado?
O cara, a primeira resposta é...
Aí o cara vai chegar, e pensa, tipo, meu irmão... Puta. Justamente, aí a primeira coisa que eu penso é disso, meu irmão, esse bicho não tem um pai, não, que chegou e aí... Tenta assim, tenta assado, faz isso, faz outro.
Véi, então, pelo menos, tem a coragem de chegar lá e falar. Ele tá morando dentro da desculpa dele, velho. Ele tá sendo vítima dele mesmo, da própria obscuridade dele. E criando uma barreira que nunca vai fazer ele avançar. Talvez até ninguém possa dizer pra ele o que ele precisa ouvir ou fazer, tá ligado?
É estranho o que eu posso dizer. Mas quando a galera me pergunta isso, eu respondo, não sei. Porque, cara, eu não sei. Porque eu não sei verdade, como é que chega. Cara, não eu não sabe, faço né, ideia como vai tomar no cu, viado. Eu não sei como é que chega numa mulher, tipo, do nada, assim. Ah, como é que eu chego nela? Cara, eu não conheço essa... Eu não sei nem quem é essa menina. Não sei do que ela gosta. Não faço ideia. Como é que... Sabe como é que eu cheguei na minha namorada pra poder puxar assunto com ela? Eu mandei um vídeo pornô gay pra ela, caralho. Quando ela botou kkkkkkkkkkk, aí eu falei, beleza, agora a gente destravou, pode conversar. Né? Destravou. Tipo, sei lá, você tem que arrumar um bagulho. Eu fui escroto e deu certo. Quando eu era mais novo, quando eu era afim de uma menina da sala, eu não sabia como chegar nela, eu esperei um momento de prova, perguntei como é que foi sua prova.
Porra.
E aí ela falou, foi legal, tal, digo, vamos fazer uma aposta. Comecei a tirar onda tal, quem tirar nota menor, paga o lanche do outro.
Criou relacionamento.
Aí começou já essa parada, só que eu fiquei na friendzone, foi triste pra caralho e é isso, né? Aí, porra, cara, não sei, tipo, é muito situacional. Tipo, voltando pra conversa de um pai pra esclarecer. Hoje em dia, a gente tem o termo gado, você está ligado nesse termo gado demais e tal. Por exemplo, antigamente a gente sabe que o homem tinha que ser o famoso provedor, era o cara que pagava tudo e tal. Hoje em dia, já as coisas estão mais tão diferentes, cada um é independente, então é lógico que uma hora ou outra você fazer um agrado, pagar um cinema, um lanche e tal, isso aí não é problema nenhum. Meu pai sempre falou, quando sair... Pode pagar e tal, não tem problema nenhum e tal, faça se sentir confortável, pá. E os caras ficam, isso é sogado, aí não pega ninguém, não come ninguém.
Liso, pô, não trabalha, não corre atrás. Os caras querem que o pai dos caras dê o carro, a rola pra fuder e o dinheiro pra comprar camisinha. Vai tomar no cu, porra. Meu irmão, é foda isso, porque ao contrário disso, tem uma turma que tá botando pra lá, velho. É o Vitão, é o Ibura, é o Jones, é uns e outros por aí, que tá na sua correria, vivendo feliz pra caralho. Imagina só, daqui a determinado tempo, a gente acumulou tudo.
Não queria ser o Vitão, não. Vitão é gameplay errado, meu irmão.
O Vitão botou ganho no Windows, foi filho da fé.
Atitude, porra. O cara se vitimizava, se fudeu, perdeu a mulher, ficou aí nessa, foi cancelado pela internet.
Ele sabia que ele era corno.
Não, pô, sabia não.
Não,
Jones. Cuscuz, você sabe. Às vezes assim, o cara fica só abafado, imagina, é o último véio. Que sabe, né?
Imagina, o plot twist é descobrir que aquela foto que vazou lá de 1900 antigamente era pro Vitão. Tá ligado?
Caralho, que viagem, né, aquele nude lá, né, velho, que ela postou, caralho, você agora foi quase um Sherlock Holmes, velho.
Tempo depois o cara aparece, meu irmão, eu tô na depressão, Deus me perdoe, velho, se eu estiver dizendo uma coisa errada, né, mas combinou pra caralho, a gente chama isso inclusive de time product, tá ligado? Ou time post, pra quem é copyright, a gente aproveita uma situação pra usar ela pra virar a nosso favor. Talvez o bicho nunca tenha acessado uma coisa tão obscura como a depressão. Eu vi a minha mãe ficar em depressão. A minha sogra está em depressão há 2 anos, pô. Há 2 anos. Eu sei como é o bagulho. Não é do dia pra noite, tá ligado? Aí, de repente, o cara... não sei o quê. Muita gente, inclusive, usa a ferramenta do vitimismo pra tentar evoluir. E, às vezes, até pra tentar cancelar ou ser cancelado.
Meu irmão, eu gera hack isso, você, né? Tocou num ponto extremamente importante agora. Eu tenho um... assim, eu não costumo ter raiva de nada. Até porque eu sou um cara que é muito de boa com tudo. Mas se tem uma parada que me dá um ódio do inferno, é tipo, por exemplo, eu convivo com alguém que tem depressão e eu sei que é um negócio foda, tá ligado? Aí chega alguém tipo, ah, eu gosto muito de ficar sozinho, eu não sei o quê, ah, eu acho que eu vou me cortar, que vontade de morrer, tal. E o cara manda, não, mas, pô, mas por quê? Você até pergunta até por empatia, não, por quê? O que é que tu tem, velho? É que eu tenho depressão. Pô, primeiro, se você tem depressão, você nunca fala isso, tá ligado?
É, pô.
Você nunca vai dizer facilmente assim, eu tenho depressão, aí eu gosto de ficar sozinho, eu penso em morrer, eu penso em não sei o quê. Mano,
virou moda igual a alergia à lactose. Todo mundo tem alergia à lactose hoje, tá ligado?
E produto, meu irmão, e vulgarizar que não tem lactose é caro um negócio, pra caralho,
botou pra fuder os caras, pô.
Uma parada que é tensa assim, me dá uma raiva de se fuder, velho.
Eu lembro.
Só quem sabe é quem passa por, ou conhece alguém que tem isso, velho.
Verdade. Eu lembro, Bura. Eu fiz até um vídeo do vlog de Mundo Azul sobre depressão, que eu até falei que ela pode ser até vista como o mal do século, porque basicamente todo mundo tem, pô. Tipo, é aquela coisa, a galera começou a deturpar o sentido da depressão.
Parece que democratizou ou popularizou a parada e todo mundo quer ter, porque é mais uma desculpa massa pra você ficar em casa de boa tomando remédio, tá ligado?
Até parece que é se integrar em algum grupo, tá? O cara, não sei, o pessoal ali é meio assim.
E tipo, a galera que tem fica revoltada com isso, porque querendo ou não, o cara que diz que, por exemplo, o cara que tem, procura ajuda, quer procurar ajuda dentro de casa, E o pai ou a mãe, hoje em dia que já é conectado, até um cara mais antigo, vai achar isso uma frescura, tá ligado?
Essa é a merda, tá ligado? É justamente isso, alguém que procura, não, velho, eu tenho essa parada. Não, isso é frescura, tá ligado? E tu, porra, bicho, vamos ver mesmo, vamos ver se é frescura e tal. Óbvio que não é, tá ligado? Aí, mas tem alguém que é deturpadinho, diz, não, eu tenho uma depressão, né?
Às vezes o cara vai buscar uma ajuda... E aí o cara acha que o cara tá se vitimizando, velho. E não é, o cara tá sendo real, tá ligado? O cara...
Sim.
Se alguém chegar pra você e disser, mano, eu preciso de sua ajuda, ouça o cara, velho.
Com certeza.
Isso é tipo a maior fonte de riqueza, por exemplo, de um expert. Se o cara disser, velho, eu quero ensinar, eu quero transcender, aprendi pra caralho, eu sei que a gente vai fazer múltiplos dígitos, mas o que eu quero deixar aqui com esse lançamento é a minha história. Porra, é do caralho. É quando chega um cara na porta da sua casa e ele bate lá e diz assim, ó, velho, eu preciso de sua ajuda. Eu lembrei de duas situações aqui agora interessantes. Uma de um coroa que chegou na porta da minha casa pedindo ajuda pra... Repara que sinistro. Pagar o tratamento do filho dele que tinha se envolvido com droga. Meu irmão, velho, do caralho, eu achei foda. O cara tá ali na humildade, se colocar àquela disposição. Ele não estava sendo vítima, ele estava procurando ajuda. Meu irmão, eu, como um bom copywriter, claro, né, e espiritualmente evoluído pra caralho, eu disse, eu não lembro o nome dele, mas ele falou, eu disse, ó, senhor, eu antes eu vou lhe ajudar, mas antes disso, eu tô sentindo que você precisa de um abraço. O cara começou a chorar, pô. tá ligado? Foi pedir uma ajuda, bateu numa porta e eu disse, ó, eu sei que o senhor já foi negado em alguma porta aqui. Dessas até. E antes de pegar lá o dinheiro, eu queria dar um abraço. Meu irmão, velho, o cara ficou com vergonha, pô. Ele chorava como uma criança, velho. Soluçava, meu irmão. E eu disse, ó, é o seguinte, fui lá dentro, peguei o dinheiro, peguei a água e tal. A minha mãe veio, né, e tal, não sei o quê. A gente organizou ali uma grana massa. Ele disse, ó, eu só precisava de X, vocês me deram mais do que eu precisava. E aí é o seguinte, eu disse, ó, se o senhor precisar, o senhor volta aqui de novo. Ele disse, se eu não voltar, é porque deu tudo certo. Se eu voltar aqui um dia, eu vou fazer questão de dizer pra você que eu preciso de mais alguma coisa e tal, porque eu sei que você pode me ajudar. Mas se eu não voltar, é porque deu tudo certo. Até hoje o cara nunca mais voltou, velho. Até hoje o cara nunca mais voltou, tá ligado? O código que eu deixei nele ali, da família, através do abraço, de você... Através da coisa pequena, né? Conseguir transformar algo, com certeza absoluta é um elemento interessante. E claro que isso aconteceu porque talvez eu tenha acessado isso. E porque talvez eu não tenha me colocado na disposição de ser uma pessoa negativa ou de não ajudar aquele cara, né? Porque ele tava precisando, velho. E tava sobrando pra mim, tá ligado? Por mais que fosse irrisório ou fosse tão importante pra mim, naquele momento deixou de ser e passou a ser pra ele, tá ligado? E eu o vi não como vítima, mas uma pessoa que precisava de ajuda e que com muita humildade foi lá e pediu, velho. E isso é algo que a gente também precisa identificar no dia a dia. E digo isso porque a gente tá falando dessa ideia de as pessoas aproveitarem esses nuances, né? Hiperconectividade, você tá conectado com tudo, mas é o tempo todo com porra nenhuma. Senso de comunidade, o cara tá em 150 grupos, mas ao mesmo tempo não tá em nenhum. O cara se sente fudido, perdido, pô. O cara tá dentro de uma família, velho, e aí às vezes ele tá perdido lá dentro também. Vários fatores, é claro, que fazem ele chegar até aí. Mas se ele conseguir principalmente enxergar o problema, que é o trabalho de uma agência de lançamentos, a gente colhe o problema do cara, cria uma solução e vende pra ele. Ou seja, se eu identifico o problema, automaticamente eu já sei qual é a solução. Eu só preciso viabilizar ela, saca? E aí é foda. O tratamento da minha sogra custa uns R$700 por mês, velho. A Carol, ela é cientista, ela trabalha, a minha futura esposa, namorada, né? Ela trabalha num laboratório aqui na Universidade Federal, conectado com Oxford e com outras universidades lá da África, enfim. Tem um saláriozinho dela ali e meu irmão, o pai dela mora fora, não mora com ela. Ela mora de favor na casa da tia dela. Tem um irmão, filho da puta, que tem 30 anos e teve acesso a tudo e só se fudeu, hoje é o fudido. O cara era pra ser provedor, saca? E nada. E tem um irmão com 12 anos, que é Down e autista ao mesmo tempo. Demanda outro tipo de tratamento. Ela carregou uma escola nas costas, uma graduação, um mestrado. Tá invadindo o doutorado, provavelmente vai embora do Brasil. E botou pra fuder, velho. Só porque ela queria fazer isso, não se vitimizou, tá ligado? Hoje ela cuida da mãe, do pai e dos irmãos. Com menos de 2 salários mínimos. E com o background apenas de ser ela mesma, saca? Ela não, ela não se vitimizou, ela continua na luta, né? O outro exemplo do nosso lado aqui, vizinho, é o Júnior. Inclusive é engraçado até falar, porque a gente viu esse cara entrar em coma alcoólico 5 vezes ou mais. A gente viu esse cara levar a gaia, os viados trouxeram ele pra casa aqui, todo depilado, todo assado. Hoje o cara é pós-doc, irmão. O cara é preto, pretaço. O pai dele botava pra fuder, educação... Nível alto, apanhava na cara na rua.
Lembro quando a gente era criança, a gente não podia brincar. Nem ele, nem o irmão dele, né? Que aí, porque o pai dele demandava certos serviços de casa e certas funções, né? E a gente, caralho, o Gilmão é um pai chato da porra, não deixa o menino brincar. E hoje em dia tá aí, tá ligado?
O cara hoje representa um dos maiores bancos de estudo de camarão da América Latina, na APA das Costas dos Corais aqui, que vai de Pernambuco, ali do Mandaré até aqui, a maior parte tá dentro de Alagoas, né? E tá tudo na mão dele, os dados inteiros, aí ele hoje representa. E também foi um cara que não se vitimizou. Eu lembro também que ele gostava que só pôde uma pivete, a pivete só atrasava ele. Bad da porra. E ele hoje namora uma gata, menina cientista também, de fora e pá. Meu irmão, outro nível, pô. É outra ideia, saca? É aquela parte de você saber separar as coisas, né? E com certeza absoluta, qualquer pessoa que esteja escutando aí a gente, velho, saber que pode contar com a nossa ajuda, tá ligado?
Lembrando que um fato até, Ibora, que eu comento com a galera nas lives é o fato de... E se você tem algum problema, se você, sei lá, tem depressão, se você tem algum problema psicológico, e você sabe disso,
procure ajuda. Porque, cara, claro, não é vergonhoso você chegar pra alguém, pra um pai, pra um pai, pra sua mãe, ou pra o seu tio, alguém que lhe criou, que tem um afeto foda por você, e você falar, bicho, eu preciso de ajuda. O que é vergonhoso é você saber disso e não procurar ajuda e você começar a se vitimizar em cima disso. Você sabe onde tá o erro e você não procura consertá-lo. Se você, cara, não custa nada você chegar pra um médico e ir no médico, porra. Pega uma consulta no plano de saúde ou procura um particular, não sei. Ou até conversar com um amigo que você sabe, porra, esse cara, ele é um bom ouvinte. Ele é um bom cara que sabe, que tem umas opiniões boas acerca de certas coisas. Ou até um cara que só escuta e não fala nada. Que às vezes o cara só quer falar. Às vezes você só quer falar. Se você realmente tem um cara que você chama ele de amigo, ele vai conversar com você. Ele vai dar atenção dele a você. Por mais que seja 10, 15 minutos, uma hora, um dia inteiro. Vocês vão trocar ideia. O cara vai conversar com você. Muitas vezes a gente já conversou, eu e o Jones aqui. Quando a gente era garotão, tava problema pra caralho aqui na rua, milhões de casa. Então, porra, não tem vergonha você chegar pra um cara e falar, bicho, preciso de ajuda. Me ajude. Tá ligado? Se você sabe o problema, sim, resolva. Uma coisa que meu pai sempre disse é, um homem tem que resolver. Eu perguntei o quê? Ele falou, não importa. Tem que resolver. Acabou, tem que resolver. O que é? Qual o problema que tá chegando? Resolva, foda-se. Ah, tem uma galinha correndo na casa. Resolva, mata a galinha.
Os pais do Vitor chamavam ele pra pegar água assim. Eu dizia, pô, Vitor, porra, teu pai é esse? Ele disse, ele quer água, pô, vou lá buscar, peraí.
Caramba, velho, o bicho tem um dialeto dele. Não,
aí, meu pai era meio maluco, pô. Quando ele era mais novo, tinha um cara que vendia passarinha. Aí ele pulava, o cara pulava no rio e gritava pro cachorro, gigante, gigante. Aí ele ficava fazendo essa parada, eu sabia que ele queria água, é uma viagem.
Que viagem.
Então, pra gente fazer nossas considerações finais, vou passar uma pica do tamanho do mundo pro nosso querido Jones. O que você tem a dizer pra essa galera que se vitimiza pra caralho? E o que você acha que poderia mudar em cerca disso? Se você tivesse um recado, se você tem pra passar pra esse pessoal agora que tá ouvindo, que eu acho que algum corno que assiste, que escuta a gente, deve passar por isso, deve saber que ele é um pequeno filho de uma puta que não quer fazer nada e tá esperando alguma coisa cair do céu. Que você passa um recado pra essa pessoa, por favor?
Velho, um código que eu sempre passava na sala de aula era o seguinte: atenção turma, vocês têm que aproveitar esse momento agora e vocês têm que fazer tudo o que vocês puderem. Claro que na medida certa, né? Com qualidade, não com quantidade, porque amanhã existe, eu perguntava pra galera, né? O passado existe? A galera, claro que não, brother. E o ontem, na verdade, existe? Não, né, velho? Acabou, já era. E amanhã? Existe? Também não, pô. Então, já que a gente tem na mão, é agora, é esse momento aqui, é o presente. E é por isso que, inclusive, ele se chama presente, porque é uma dádiva, pô. Isso, eu tô falando de forma evolucionista mesmo, biológica. Não amarrado nada, não. Real, de pessoa pra pessoa, como um animal, né? Saia da porra dessa zona de conforto, velho. Quebra essas amarras, porque ontem já passou, papai. E amanhã não existe ainda. Talvez você não possa nem existir amanhã, né? O meu recado é esse. E muito obrigado, Ibura. Foi um prazer do caralho conversar com você.
Com e Vitão certeza, também por esse convite, meu velho.
Foda demais.
Jones, assim antes que a gente acabe, você tá indo do lado do Vitor, né?
Tô, do lado do Vitor.
Me diga aí, esse cara na foto aqui é você? Só pra eu saber, assim.
Não, é o Júnior que falou que é o
não,
doutor.
Não, esse é o negro PHD. Ah, rapaz. Eu sou o negro copywriter. Pô,
se fosse tu, já dizer, meu irmão, essa aqui tem que ser a foto da capa, pra mostrar que ninguém aqui tem preconceito com nada.
Não é essa, não. Mas eu tenho uma foto... Eu tenho uma foto que é muito doida que eu vou até mostrar pra você, e depois você bota na porra da capa, quando a gente era mais novo. Uma foto massa. Então, meus cornos, obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que se você tiver algum e-mail para algum feedback, alguma crítica, algum foda-se para mandar pra gente, é imundocast@gmail.com.
Sim.
E se você quiser poder mandar aquele real, aquela ajuda monetária, aquele gameplay, @imundocast lá no PicPay, para você mandar aquele gostoso. E agora deixa as vozes com o Ibura.
Bem, senhores... Aquele lance, eu tenho lido os e-mails que vocês têm mandado, de sugestão de tema, de tudo mais, e, meu irmão, vocês estão gameplay demais, velho. Inclusive, a gente tomou uma das sugestões pra ser a do Drops, né, Vitor? Isso. A questão lá da parada, não vamos dar spoiler aqui, a gente vai pedir vocês um.
Que não adianta um spoiler, porque esse episódio vai demorar um pouco pra sair ainda, né? Porque a gente.
Enfim, agradeço a vocês, os e-mails têm sido show. É muito gratificante ler o feedback de vocês dizendo, pô, isso é massa, isso é foda, isso não é, isso é. Não concordo, eu discordo. E tipo, a ideia é essa mesmo, velho. Agregar, trazer a opinião de vocês pra cá. Suave. É, duas coisinhas, a gente. Vai pegar um provedor, já pegou, eu tenho que configurar, mas tô muito fodido de trabalho.
Se preocupa,
o servidor de e-mail, o e-mail vai mudar pra você poder mandar a parada certinha. Beleza? O vídeo já deu os recados principais. Paz e amor no coração, se esforcem.
Deu cu na minha
seus
mão.
Sonhos. Opa.
E pau no cu do convidado.
E tu pega no meu pau. É, sempre.